caldo nu, caldo nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema com aperitivo?
Virei suspeito só por ser negro. Não fiz nada, só estava na rua na hora errada. Me colocou no carro da morte, mas antes me bateu. Só assim pra ele sentir melhor. Bateu, bateu, bateu. Sem dó nem piedade. Sou ladrão por ser negão. Realidade racista e idiota. Lembrei da minha mãe pedindo pra me tomar cuidado, porque meu pai foi morto por ser preto e favelado. Será que eu também vou ser? Eu fiz tudo que o sistema pediu. Não roubei, não matei, estudei e me formei. Agora eu sou suspeito só por ser negro, mas se eu falar que sou formado, advogado, o que eles vão dizer? Já imaginou o sistema descobrir que preto, pobre, sabe ler e escrever? Mesmo assim, sou um suspeito só pelo fato de ser pobre e também por ser negro.
Hoje é quinta-feira, dia de Rádio Boteco. Estamos aqui com dois grandes artistas da cena pernambucana, Joy Tamires, poetisa, mulher preta, que escreve não apenas sobre o racismo, o machismo e todos esses problemas que afetam as mulheres negras da periferia, mas que fala também sobre afeto, sobre amor, sobre sensibilidade. E estamos também aqui com o pessoal do Enizambi, George, Mauro Delê, conversando com a gente, esse grupo de reggae que está aí há 20 anos na estrada. E eu sempre gosto de começar a nossa edição, né, essa nossa conversa, com a mesma pergunta, que é o seguinte: como é que tudo começou? Como é que a arte entrou na vida de vocês? Né? Como foi a descoberta da música, da poesia, da arte, enfim.
Prazer é todo meu, né? Obrigada pelo convite. A arte entrou na minha vida em 2016, quando eu cheguei em Recife, né? Eu sou de São Paulo. E como eu não conhecia ninguém aqui, eu fiz muitas amizades pela internet, né? Aquele ano era moda ter amigos virtuais. E aí, uma dessas amizades é rapper, escritora também. E aí eu falava, porra, eu sempre quis escrever, né? Ela falou, Joyce, todo mundo é poeta, só basta ter o papel, a caneta na mão no momento de inspiração. Aí eu comecei a escrever, né, uns versos, né, com rimas e... Mas aí eu me identifiquei mais com a escrita quando eu conheci a poesia marginal, né? E aí foram duas crianças que me despertou isso, né? Eu tava em casa e aí... Começaram a briga de duas crianças, aí um chamando um de filha da puta, aí o outro respondeu, filha da puta não. E aí foi onde surgiu o puto, né? E é onde eu me encontrei mais com a poesia. Aí com 26, 24 anos, eu ganhei um livro de Carolina Maria de Jesus. E aí foi onde que eu comecei a compreender, né? A minha escrita, a poesia marginal. Onde eu me encaixei.
Do Enizambi, a gente está aqui com George de Souza e com Mauro Delê, que vão se revezar aqui em nosso bate-papo. E para começar, essa daí fica com você, George.
É bem diferente, porque, na verdade, a banda, nós somos um núcleo de 5 pessoas, né? E outras pessoas que a gente considera os parceiros, né? Que são as pessoas contratadas, que também fazem parte desse grande corpo, que é a banda Enizambi. Né, mas nós 5, a gente se encontrou no bairro da Várzea, né, todos nós já tínhamos tido experiência com a arte, né, de várias formas. Eu particularmente, já hoje, já tinha tido uma outra banda com o Baba, que é baterista, é uma banda de hardcore, né, mas eu iniciei mesmo na música em casa, né, minha família é uma família de músicos, né, de pessoas que viviam da música, mas que sempre tiveram uma outra profissão, né, também. Então a música não foi só um hobby, mas foi uma atividade, vamos dizer assim, essencial, né, na vida da minha família. Então, na minha casa sempre teve muito instrumento musical, né, sempre teve muito disco, Então eu acho que a arte ela surge para mim dessa forma especificamente.
Novembro já acabou, mas a gente está aqui com dois grandes artistas da cena negra pernambucana, né? Que, aliás, é muito excelente, tem grandes talentos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que está a visibilidade do artista negro, a representatividade, tanto seja na poesia, seja na música. Vocês acham que tem melhorado, tem surgido mais espaços para os negros na arte brasileira e pernambucana?
Estava conversando isso com uma amiga minha, né, que é cantora, que estava falando com isso com ela ontem, a dificuldade de ser artista negro, sabe? É lamentável você ver no palco de Recife, por exemplo, o samba, que é muito importante, os artistas que vêm criando a cultura, né? Coco, samba, o ano inteiro. Chega o período de carnaval, da galera receber, da galera ser contratada. Não é contratado os artistas negros. Os artistas que movem a economia o ano inteiro, né? De Pernambuco, não está nos grandes palcos, né? Não está nos palcos principais. Então, assim, ser artista negro é uma dificuldade extrema, né? Eu acho que a poesia tem que estar em todas as tecnologias. Deu pausa ali no som, né? A pausa que demora deveria ter um poeta ali, né? Poeta marginais também, que está nessa luta, né? Um ano todo recitando uma poesia, sabe? Então, assim, a dificuldade de ser um artista negro, sabe? Da gente viver a nossa arte. Eu acho que é um sonho, principalmente ser um artista negro, uma poeta negra, por exemplo, eu lembro muito, é muito forte, né? As pessoas falam assim, recita com mais raiva essa poesia, né? Porque a nossa raiva vende, né? E como eu falei, eu sou uma poeta negra que fala sobre amor, né? Eu sou uma mulher negra, retinta, gorda, grande, que fala sobre amor. Então, assim, como assim você fala sobre amor, né? Então, assim, não vou comprar. É uma arte que, enfim, que a galera não compra, não tem um desejo, não tem um prazer de comprar.
Olá, pessoal, saudações. Aqui, Mauro Delê. Mas essa questão do espaço, né, é relativa. É um pouco relativa porque... primeiro que eu costumo dizer que aqui, Recife, Pernambuco em especial, eu acho que tem guarda uma especificidade, para não falar uma contradição, que é o seguinte, a gente produz muita arte. Aqui é um local de realmente muita produção artística, porém de baixo consumo. O consumo aqui geralmente se dá a partir sazonalmente, né, os ciclos, mas cotidianamente, mensalmente, se consome muito pouco música aqui. Em se tratando de negritude, de representatividade negra, é uma outra questão também que é também contraditória, né? Muito se produz pelas mãos, pelas mentes negras, pelos corpos negros, porém tem lugares demarcados para essa arte estar protagonizando, né? Porque o Recife ainda é um celeiro, né, de famílias, de pessoas, de nomes, e isso a gente vê na arte, vê nos locais. A gente vê muito, muito povo negro, né, protagonizando, mas pouco se vê na cena principal. Por exemplo, nós que somos uma banda de reggae, o reggae, além de ser um som de denúncia, né, um som que tem um propósito também político e, portanto, é também meio que marginalizado, meio que colocado em outro lugar. Aqui em Recife, Pernambuco, a gente sente essa dificuldade, né, de estar sendo chamado para os eventos. Na verdade, nem precisa ser chamado, a gente corre atrás Mas é de certa forma difícil a gente estar nesse protagonismo. Né? E, por exemplo, quando eu falo dos locais, a cena, né? A gente vê a cena muito dominada por bandas de pessoas brancas, geralmente, bandas de gente classe média. Né? Já ouvi falar em algum grupo ou outro que eu toquei, comentário, né? Achei até meio violento de que você tá pensando que música é para qualquer um, é fazer música, não é para qualquer um. Aí, qualquer um foi no sentido de classe social mesmo, sabe? Então, assim, acho que a gente precisa crescer muito nesse aspecto. A gente precisa crescer, a gente que faz a política cultural do estado, do município, precisa pensar, né, nessa questão, que é uma questão de inclusão. Uma questão realmente de socialização do espaço. Então, eu acho que a gente realmente está um pouco distante ainda dessa representatividade no sentido de ocupação de espaço. Porque arte a gente tem, trabalho a gente tem consciência, né? Portanto, tem criticidade e criatividade, né? Muito som se dá a partir da criação do povo negro, mas pouco espaço esse trabalho ocupa.
E já são 6 livros publicados, não é, Joy? Fala um pouquinho sobre eles.
Isso, são 6 livros publicados de forma independente. O primeiro livro eu fiz da minha senzala poesia, da minha poesia Meu Jardim, que é um livro que conta na realidade da periferia, foi o começo da minha militância. Então, as poesias são mais marginais. Foi lançado lá no Fórum Social Mundial na Bahia, né, dado pela editora Arô, que era uma editora só de mulheres negras. O Terra Negra, eu fiz um momento bem difícil assim na minha vida, né? Eu falo que eu tava me sentindo no fundo do poço. Aí surgiu o Terra Negra, que também tem esse envolvimento, né, com a poesia marginal. Depois foi Que Afeta Te Afeta. Esse livro surgiu na pandemia. Eu falava que eu só tinha 2 opções, enlouquecer ou criar estratégia de sobrevivência, né? E aí, como nessa questão do isolamento, de ficar sozinha, eu fiz esse exercício, né, de buscar os afetos da minha vida que se passaram, né? Porque o racismo, né, quer apagar essa lembrança da nossa vida, né? Aí, então, eu fiz esse exercício de buscar os afetos, né, da minha infância, da minha adolescência. Então, surgiu Que Afeto Te Afeta. O quarto livro é Pipoca. É um livro que eu fiz para minha iniciação do Iaô, né? Sou Iaô de Obaluaê. E Pipoca é a flor, né, dele. Então, esse é um livro muito ancestral, né? Que fala sobre o candomblé, né, a poesia, fala sobre os orixás. O quinto livro é Te Recito, né, que conforme o tempo foi passando na minha escrita, foi mudando. Então, Te Recito é um livro de poesia de amores, né, de afeto. É um livro extremamente romântico. É um livro lindo. É um dos meus livros que eu mais amo. É o Te Recito. E o sexto livro é Teu Gosto Proibido, que foi um livro que eu, no começo do ano, fui para São Paulo. E aí, é um livro que, nessa estratégia de sobrevivência, eu lancei, né? Mas também é um livro romântico, um livro muito lindo.
E vamos fechar esse primeiro bloco com música. Com vocês, Busque Seu Lugar, Nzambi.
O seu valor é muito mais. Busque o seu lugar. Você pode, você é capaz. Busque o seu lugar.
lugar. O seu valor é muito mais. Busque o seu lugar. Você pode, você é capaz. Palavras distorcem minha vida, é sorte. Apostam na morte, mais forte estou. Tão cheios de ódio, querem monopólio. Mas eu tô no pódio, sou vencedor. Podem reprimir, podem reprimir. Tentar impedir, mas eu vou estar aqui. Podem reprimir, podem reprimir. Tentar impedir, mas eu vou estar aqui.
Hoje em dia o artista tem a seu favor a tecnologia, não é? As plataformas digitais, as redes sociais para divulgar o seu trabalho. Quais as vantagens disso? Como é que vocês se utilizam dessa plataforma? Vocês acham que pode haver problemas também com ela? O que é que ela tem de bom? O que é que elas têm de ruim? Como vocês lidam com as novas tecnologias?
Hoje a tecnologia a gente só consegue vender se a gente tiver nas redes, né? A gente só consegue ser escutado se a gente estiver na rede. Então, assim, a tecnologia é muito importante para espalhar, né? Fazer as pessoas conhecerem a nossa arte. Até porque a gente também consegue lançar livro, né? Às vezes a gente está sem dinheiro, mas a gente consegue também lançar um livro, exemplo, digital, né? Então, assim, a tecnologia ela é bem importante, sim.
A gente está sempre buscando se atualizar, né? Porque, assim, nós somos uma banda com 20 anos de estrada, então a gente é de uma outra geração, né? A gente não chegou com a comunicação já toda estruturada como ela é hoje, né? Era uma outra forma de comunicação. A gente ainda fez demo, já no CD, né? Mas também acompanhamos também em outras épocas, a época da fita, né? E aí a internet a gente vai sempre tentando interagir e aprender com a nova geração, né? Com os mais novos que estão aí, né? Os artistas que vêm surgindo, que muitas vezes até nos surpreende, né? Pelo nível de informação que hoje em dia essa nova geração tem. E aí quando chega com um trabalho já na internet, ele já chega todo estruturado, né? A gente é o contrário, a gente tinha que estruturar antes, fazia vários shows para você gravar e colocar na internet, né? Então, assim, mas tudo isso é aprendizado, né? A gente tem sempre buscado estar se atualizando, né? Em relação ao mainstream, as plataformas de música, né? A rede social, mas precisa dizer que não é algo fácil, né? Não é tão simples de lidar, mas que é necessário. Você hoje não está nessas plataformas praticamente sendo reconhecido, né, na cena musical, que é ela que determina, na verdade, onde os artistas precisam investir. Né? E aí é isso, né? Vamos acompanhando sempre essa tecnologia, mas de olho também que o analógico, eu acredito que é a alma do artista, a alma da banda, né?
Tem uma outra pergunta também que eu sempre gosto de fazer, porque eu acho bem importante a gente falar sobre isso, que é sobre viver de arte, não é? Eu não sei se vocês vivem de arte, mas independente disso, eu queria que vocês comentassem sobre isso, mas que vocês falassem também sobre essa dificuldade do artista viver de seu trabalho e como as políticas públicas poderiam ajudar para que isso fosse possível e mais fácil para o artista, né?
Quando eu conseguir viver da minha arte, eu vou estar no auge assim da minha vida. Antes da pandemia, eu passei alguns meses assim, só vivendo de convite, vivendo da minha arte, né? E era uma dificuldade extrema, assim, de... Meu Deus, como eu vou pagar o aluguel? Como eu vou pagar, né? As minhas coisas. E graças a Deus, surgiram muitas pessoas, assim, pra me ajudar. Enviava convite. E tinha uma grana, mas, assim, era uma loucura, né? Graças a Deus apareceram essas pessoas, mas era uma loucura. Porque é muito difícil viver de arte, principalmente de poesia. Né? Como eu disse para você lá em cima, eu mudei a história, minha poesia não é mais uma poesia marginal, né? Nua e crua contra a realidade da periferia, as dores da periferia. Eu mudei a minha poesia. Minha poesia fala sobre afeto, sobre amor. Não consigo mais escrever outra coisa. Então, assim, as pessoas não compram, né? Principalmente eu, que sou uma mulher negra, retinta, grande. Como assim falando sobre amor? Como assim falar sobre afeto? Como assim narrar os seus desejos, né? Então, assim, eu quando tinha, recitava mais poesias marginais, né? Dessa violência, de dor, eu vendia muito, né? Então, assim, eu, meu primeiro livro, fiz a minha senzala poesia, da minha poesia no jardim, eu consegui vender 200 exemplares. E o Te Recito, que é um livro... Caramba, é um livro lindo. Te Recito é um livro maravilhoso. Eu não consegui vender mais de 70 exemplares, sabe? Entra nisso também, né? O que é que você está produzindo? O que você produz também mexe com a estrutura de... O que, se você vai vender ou não, né? Então, assim, a gente também tem que escrever o que a sociedade quer. Porque falar sobre dor é mais fácil comprar. Então, assim, viver de arte é uma loucura, assim, sabe? Mas o que a gente não quer mesmo como artista é ser reconhecido depois de morte, da palma da morte, né? Eu quero ser reconhecida em vida.
Então, essa... coisa de viver da arte, só da arte, é algo também distante. Acho que tem a ver também com essa questão da cadeia produtiva. Muitos artistas, que não é de hoje, desde a época dos grandes nomes da música, precisaram sempre deixar a sua terra, né, para viver do que gosta. Eu falo de artistas, os clássicos, como todo mundo sabe, né? Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, entre outros, que precisaram sair, né, do Nordeste para ir ganhar vida no Sul. Né? Ednardo, Fagner. Ednardo tem uma música interessante que fala... Amanhã, se der o carneiro, vamos embora daqui para o Rio de Janeiro. Ou seja, até para você se deslocar, você tinha que fazer uma fezinha para poder sair. Esse cenário não mudou de forma significativa. Além dessa questão da cultura, né, do acesso, abram-se aspas, à arte, né, que algumas gestões políticas propiciaram aqui, reforçaram aqui, que é um movimento bonito, é um movimento bem legal de se viver, que é aquela coisa de você ter espetáculos ao ar livre, você ter shows, né, ter esses eventos que servem muito para promover a gestão que está no poder, né, de fornecer a cultura. Além de serem eventos pontuais, são eventos que, do ponto de vista mesmo da da sobrevivência do artista são muito poucos, na verdade. Já teve até um tempo que tinham mais, né? Em Olinda, por exemplo, tinha mimo, tinha... Mas assim, quer não, são eventos que são de grande porte, mas em sua maioria trazem grandes nomes fora do local. Então, a cadeia produtiva do local fica vivendo, né, do que excede a produção, né? Não é do que excede a produção, deixa eu me explicar melhor. É como tem a baleia, né, e tem os peixinhos que se alimentam do que a baleia tem ali, no couro da baleia, né, daquelas cascalhinhas, coisa e tal. Então, assim, é difícil, né? A pessoa, por exemplo, eu como artista, já tive esse sonho, comecei com esse sonho, né? Dancei um tempo em grupo de dança popular aqui. Na época não tinham tantos grupos, então assim, a gente até conseguia, né? Conseguia alugar casa, conseguir casar, criar menino, coisa e tal, tudo isso. Mas essa época foi muito breve. Aí surgiram outros grupos, a concorrência foi aumentando, né, o cachê diminuindo, aí não deu. Então, assim, a pessoa tem, na verdade ainda, que trabalhar em outras frentes. Aí, portanto, não tem essa sobrevivência só com a arte que você produz. Você precisa dar uma aula, você precisa ter uma oficina de conserto de instrumento, você precisa ter um ateliê para isso, para aquilo outro, tem que se virar. Não estou dizendo que não existe, né? Mas são poucos os casos, né? Um nome ou outro que consegue sobreviver no local. Então, acho que o que era interessante se pensar é a questão da política pensar de uma forma global, né? Dividir a comida para todos os filhos, né? Então, assim, eu acho que mais horizontalidade, né, no acesso a esses recursos e o recurso mais bem pensado. Não condeno de forma nenhuma os eventos abertos, eu acho muito bom. Agora, o povo que faz a arte para sobreviver também. Então, acho que a subvenção devia chegar de forma mais efetiva, no sentido de ser maior, né, a subvenção. Tudo que se falasse no sentido de verba para sustentação da cadeia, né, era importante que viesse de uma forma mais horizontal e mais substancial. Porque a arte é indispensável. Se não fosse a arte, se não fosse as lives, as coisas que a gente faz, como teria sido a pandemia? Então a arte é indispensável.
Galera do Enizambi, 20 anos de estrada. Fala aí um pouquinho sobre esse disco aí, o Frevo Regado, né?
Pois é, 20 anos são 20 dias, né? Assim, então, pra gente é um momento muito especial, né? Tá celebrando essas duas décadas com esse EP que é o Frevo Regado, né? E o Frevo Regado nada mais é do que a gente transformar, né, os clássicos do frevo, né? Essa grande joia que a gente tem aqui, que é o frevo pernambucano, recifense, né? E transforma ele em reggae, né? Trazer ele com uma roupagem diferente. Então, para nós, está sendo muito uma experiência bastante rica, porque foi um projeto que a gente fez lá em 2018, no Passo do Frevo, né? Que gerou uma repercussão bastante positiva, né? A gente produziu alguns vídeos e teve uma repercussão bem legal. Então a gente, esse ano, no carnaval, resolveu incluir no repertório, né? Meio que numa decisão de poder tocar frevo o ano todo, né? E por que não tocar com esse regado, né? Com essa roupagem do reggae. Então, o frevo regado é isso, é pegar os clássicos do frevo, pegar o frevo que é popularmente conhecido e transformar ele no reggae, dar uma outra cara, né? E poder levar para outros lugares, outros estados, poder ser transmissor dessa cultura pernambucana.
A gente fecha esse segundo bloco com música e poesia. Com vocês, Cantinho, de Enizambi, e o poema Mulher Preta, de Joy Tamires.
O feminismo negro também é revolução, viu?
as mulheres negras e as mulheres sapatão aí, viu? Sou mulher negra que exige ser respeitada, a mulher preta que tem que ser amada. Chega de ser maltratada, humilhada, usada apenas como objeto sexual. Ei, somos o fruto, a raiz dessa sociedade hipócrita que diz que não servimos pra nada, apenas pra lavar, passar, cozinhar. Ei, sou professora, sou juiz, sou médica, sou vereadora, faxineira, por que não? Minha mãe sustentou eu e meus irmãos nessa profissão. Sou a força da natureza, sou nanã, eu a, o xiu, eu a. Eu grito, eu exijo e eu também mando. Ei, silêncio, que a preta tá falando.
Queria que tu falasse um pouquinho aí do teu selo, né? Os Dedos Negros é um selo para publicação. Você publica só os teus livros ou é aberto para outros artistas?
É, os Dedos Negros, não. É onde eu publico, né, minhas poesias, mas também é onde é a marca para vender minhas camisas, com minhas poesias, tem bolsa, né? Tem outras artes, né? Quadro com as minhas poesias, né? Aí o Dedos Negros é um selo, é onde as pessoas conseguem encontrar, né, a minha arte.
E aí eu queria que o pessoal do Enizambi falasse um pouquinho sobre essa relação aí do reggae com a ancestralidade africana, do reggae do Enizambi, que misturas, como vocês trabalham aqui, não é, para trazer o reggae e dar uma cara nossa, como essa mistura aí de culturas.
A gente, durante muito tempo, a gente teve contato, né, com algumas expressões do reggae, né? O reggae se comunica desde Haile Selassie, né, que foi imperador da Etiópia, mas um imperador bom, que fez um bem danado. E ele é celebrado, né, ele é cultuado, e o reggae tem uma ligação muito forte com ele. E daí surgiram tantos nomes, e esses tantos nomes cantaram, tocaram, todos baseados no, numa espécie de ritual, realmente, né? Que se principia a partir do Nayabing, que é, digamos que é o roots do roots, né? O roots do roots, que é aqueles três tambores e que tem a batida do reggae, né? Isso eu tô falando musicalmente. Então a gente se encontra também, porque por conta da questão da percussão, da levada do reggae. Então a gente se comunica por essa via a partir daí. Mas aí trazendo para cá, a gente tem. A nossa música é muito ancestral, inclusive muito percussiva, por conta da influência extremamente positiva, né, dos povos africanos que foram trazidos, né, escravizados para aqui, para as Américas, em especial para o Brasil. E o ponto forte, o ponto alto que todo mundo sabe, né, na cultura africana é a musicalidade, e na musicalidade é o tambor. E o reggae, em especial agora falando do nosso reggae, da Enizambi, tem uma batida muito forte, muito, muito ancestral, né, muito conectada com as raízes, né, dos nossos tambores. A gente faz uma pesquisa que vai desde o Nayabing, né, a gente passa por aí pelo guaguancô cubano, a gente passa também pelos tambores de Angola, inclusive tem músicas, né, compostas que falam um pouco dessa história. Da história da negritude, da história do povo banto, né, que é um povo bem presente aqui também na cultura pernambucana. Então a gente se esforça, né, em aprofundar esses laços e mantê-los, e também em modernizá-los, né? Do ponto de vista musical, a gente faz esse estudo e faz essa prática. A gente tem também a nossa raiz no candomblé, e o candomblé tem ritmos específicos, porque, na verdade, quando a gente fala de ritmo e ancestralidade, tem toda uma conexão, né? Essa conexão, por conta da questão da batida do reggae, aquele tchan-tchan, 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 né? Aquele que tem gente que fala, chama de até o chá com pão, chá com pão, chá com pão, que a gente encontra em ritmos tanto bastante tradicionais, bastante ancestrais, né, como em ritmos bastante, como é que se diz, fogosos, né, ritmos sensuais, né. O shot, por exemplo, tem uma levada que se assemelha ao reggae, ou o reggae tem uma levada que se assemelha ao shot, mas o que é mais interessante nessa relação é uma comunicação muito íntima que se dá. Tem até grupos que tem, a gente inclusive já faz algumas músicas que considera isso. Isso tudo pra gente traz ancestralidade, né? Que ancestralidade é isso, é você ir mantendo, né? Tem aquele movimento do Sankofa, né? Que você olha pra você, voa, é um pássaro, né? Que voa, só que ele tem a cabeça voltada para trás. Isso simbolicamente significa que ele está indo sempre para frente, mas ele também não esquece o que ficou para trás, né? É assim, é você se ocupar de estar mantendo aquela raiz e evoluindo, voando. Esse é que é o movimento que eu acredito que a gente faça.
No ano passado teve eleições e a gente viu muito artista se posicionando politicamente, nos palcos, nas redes. Vocês acham que um artista deve se posicionar politicamente? Como vocês lidam com isso? Vocês se posicionam enquanto artistas nas redes sociais, nos palcos, nas apresentações?
É um processo, né? Essa questão de posicionamento é muito importante, o artista se posicionar, né, politicamente. É muito difícil também o artista se posicionar, porque é ir de contra o que a sociedade quer, né? E quem compra a gente é a sociedade, né? Quem compra a nossa arte é a sociedade. Mas eu sei que o se posicionar é você compreender que também você vai ter muitas perdas, né? Mas se você também não se posicionar, você também vai continuar tendo muitas perdas, né? Até porque a política também mexe com a gente, né? As políticas públicas também mexem com a gente, né? Da cultura. Então, posicionar é você saber também que isso também vai impactar a sua arte. Eu me posicionei muito, não vou mentir, porque eu ia perder muito mais se eu não tivesse me posicionado.
Sim, sim. Quem conhece a banda Enizambi sabe que a gente sempre se posicionou, né? Porque a gente acredita na política pública. A gente acredita que a política é a forma de você tentar mexer nas estruturas sociais, né? Que não seja pela guerra. Então a política ela existe para que não seja necessário haver guerra, né? Vamos dizer assim. Então a gente sim se posiciona não de uma forma simplesmente partidária, né? Mas de uma forma de posicionamento político mesmo, né? Nas eleições a gente viveu aí um momento difícil, sobretudo para quem é da área da cultura, e a gente não se furtou de se posicionar, né? De falar no show, falar no palco, porque eu acho que o artista ele não pode estar isento das questões sociais, né? E das grandes transformações, né? Sejam elas para o negativo, seja elas para o positivo, né? Precisa se posicionar, né, e fazer da música um instrumento de conscientização, né, para que outras pessoas também não se tornem meros seres que seguem um messias, uma liderança política. Não é essa a questão, né? Você precisa estar por dentro de todo um contexto e qual a visão de mundo que você acredita, né? E aí a nossa sempre foi essa, defesa dos direitos humanos, né? População preta, população indígena, da população LGBTQIA+, né? Dos trabalhadores, trabalhadoras. Esse é o nosso posicionamento, né? Em defesa das comunidades. E a gente faz da música da gente um instrumento também de atuação política.
E aqui a gente encerra mais uma edição da nossa Rádio Boteco. Foi um prazer conversar com esses dois artistas. Muito obrigada, Joy. Muito obrigada, Mauro, George. Foi um prazer imenso. Muito obrigada a você que está nos escutando ou que vai nos escutar ainda. Continuem acompanhando a Rádio Boteco. Não esqueçam de colaborar com os artistas. Lá na capa do podcast tem os dados bancários de nossos convidados. E vamos fechar, como sempre, com música e poesia. Com vocês, o poema Puto, de Joy Tamires, e a canção Amo Nagô, do Enizambi. Tchau e até a próxima.
Filha da puta, não. Filha do puto que nos abandonou. Puto que fez a preta trabalhar 12 horas por dia e ainda cuidar de mim e dos meus irmãos. Puto que nos deixou sem nenhum tostão. Puto que antes de sair bateu na preta. Puto que só quis gozar, abusa da preta que só queria amar. Puto que saiu sem dar tchau. Safado, saiu, desapareceu. Deixou a preta periférica sozinha. É uma boa mãe, então não ofenda. Eu sou filha do puto que só quis prazer com a preta que queria carinho, companheirismo, fidelidade. Ele é o puto da história. Fez o que fez, dá certo como bonzão. Mas é um cuzão, putão.
Hoje a preta está cheia de feridas, marca das chibatadas. No rosto, marca do cansaço. No olhar, marca do sofrimento. Mas foi mãe. Eu sou filha da deusa, preta, periférica, mãe.
Yo! I am in Zambia, and I'm a Clifford in Zambia. In Zambia, Nelson Mandela. In Zambia, still people. Yeah, we slices of spring. Moving for whatever.
Foi passeio, não. E os encantados vêm nos acolher. Tata Camondo mandou chamar. Tata Camondo tem suas demandas. Tata Camondo mandou chamar. Tata Camondo tem suas demandas. Amo nago, mas eu não sou nago. Eu sou desastre, sou de multa calambo. Lembais e laiango. Calambo, leva em Zila e Angoro.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.